As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A primeira saída de coroas da Festa dos Tabuleiros, a realizar neste domingo, não vai poder contar com o lançamento de foguetes, como é da tradição. Em causa estão as previsões de tempo quente que se farão sentir durante todo o fim de semana. A impossibilidade de usar fogo de artifício neste domingo foi, entretanto, já confirmada à ERT pela Presidente de Câmara, Anabela Freitas.
Temos que nos adaptar àquilo que são as condicionantes atmosféricas. Temos, efetivamente, a primeira saída de coroas no domingo de Páscoa, dia 9. No entanto, e é tradição em cada saída de coroas, a mesma iniciar com o lançamento de um morteiro ou de foguetes. No entanto, temos que cumprir aquilo que são as indicações e quando estamos em nível de risco de incêndio muito elevado ou máximo, não poderá existir o lançamento deste tipo de artifícios. E, portanto, aquilo que se perspectiva para domingo é estarmos num nível muito elevado e, portanto, gostaria que a população entendesse, caso não seja possível lançar os foguetes, que é de tradição, mas a lei tem que ser cumprida e, portanto, temos que nos adaptar àquilo que são os novos tempos.
Este ano promete ser um ano quente, ou pelo menos até ao próximo verão, que promete continuar o tempo quente. Vamos, eventualmente, continuar com situações destas, não é?
Sim, vamos continuar, em princípio, com situações destas. Por exemplo, hoje, o dia de hoje, e já desde quarta-feira, que temos estado com risco muito elevado de incêndio. E estamos só em abril. E, portanto, é natural que este mês, e aliás, acabámos de ouvir também a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil dizer precisamente isso, e o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dizer que é um ano que se espera que seja muito exigente deste ponto de vista das alterações climáticas. Portanto, tem que ser dia a dia.
Já agora aproveitava, deixasse aqui o repto àqueles que habitualmente cumprem com as tradições, também neste domingo, que o façam cumprir, em termos, nomeadamente, das mantas nas janelas e tudo mais, não é? Que é a tradição da festa.
Ah, sim, sem dúvida. Se não podemos ter os foguetes, temos ainda que nos esmerar mais naquilo que é o engalanar das ruas por onde vai passar a saída de coroas. Recordo que a primeira saída de coroas, o percurso é exatamente igual ao percurso do cortejo grande e que as pessoas possam estar nas janelas ou possam colocar as colchas nas janelas para que tomar fique com o brilho especial que costuma ter em ano de festa dos tabuleiros.
Rádio F, a primeira a informar.
A maternidade e bloco de partos do Centro Hospitalar do Médio Tejo, localizada na unidade de Abrantes, vai receber um financiamento de mais de 229 mil euros que irá permitir, ao longo deste ano, a modernização das suas instalações e dos equipamentos e a implementação de um projeto pioneiro de parto humanizado. Este investimento está enquadrado no âmbito do Programa de Incentivo Financeiro à Qualificação dos Blocos de Parto do Serviço Nacional de Saúde. A candidatura do Centro Hospitalar do Médio Tejo foi aprovada e vai possibilitar às grávidas e parturientes dos 15 concelhos servidos pela instituição o acesso a melhores serviços prestados em melhores condições de segurança, diminuindo assimetrias regionais no que diz respeito à oferta de equipamentos e tecnologia de ponta. Em paralelo, passam também a ser garantidos os mais elevados padrões de conforto e humanização dos cuidados durante a gravidez e trabalho de parto a partir da unidade de Abrantes do Centro Hospitalar. São também criadas melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo, aumentando a atividade da unidade de Abrantes ao ser investido um quinto da verba atribuída em novos equipamentos.
Rádio R, informação.
A cidade de Tomar vai ganhar mais 3 parques infantis, que serão distribuídos pela zona de Casal dos Frados, junto ao Complexo Esportivo Municipal e ainda na Escola Templários na Várzea Grande, estrutura esta que serve aquele estabelecimento durante o dia e que estará aberto à comunidade fora do período letivo. Para além disso, a Câmara também irá avançar para a reabilitação do parque situado na Churumela. Este cenário foi confirmado em recente reunião de Câmara de Tomar, altura em que o vice-presidente Hugo Cristóvão, depois de questionado pelo vereador Luís Francisco do PSD, fez um ponto de situação em torno do investimento neste tipo de estruturas, dias após a inauguração do Parque Os Nabantinos, no âmbito da requalificação da conhecida como Estrada da Serra.
Portanto, para além deste parque que agora surge na Navância e que substitui, é preciso uma vez mais sublinhar, os dois pequenos parques que existem também na Navância, na zona da Navância, e que serão desmantelados, eles só não tinham sido desmantelados ainda porque estavam precisamente à espera de que o novo parque abrisse, mas são parques que não oferecem já condições e também seria demasiado dispendioso a sua substituição, mas a lógica tem sido precisamente a de eliminar os pequenos parques e fazer parques com dimensões maiores, em termos de manutenção e até de vigilância, é muito mais eficaz desta forma. Portanto, tal como já outros pequenos parques haviam sido eliminados noutras zonas, estes dois serão eliminados agora. Há outros parques que estão planeados. Há um parque que está a ser concebido no âmbito do projeto da reabilitação da envolvente ali daqueles prédios do Casal dos Frades. Portanto, vai ter um parque infantil. Aliás, está em fase final do projeto. Um novo parque junto ao Complexo Desportivo Municipal. Também este está também concluído, vamos ver quando é que há a capacidade de poder avançar para a empreitada, porque a empreitada é muito mais do que apenas o parque, é toda a envolvência, portanto, à piscina, ao complexo esportivo, também com a criação de mais alguns lugares de estacionamento, resolução de algumas questões de problemas no sistema de rega, enfim, várias outras questões, e estamos a trabalhar num projeto para um parque a colocar aqui nesta zona mais sul da cidade, digamos assim, no parque, digamos no pátio da escola, deve haver um templários, um parque infantil que, portanto, fique para a escola durante o horário letivo e aberto à comunidade fora do horário letivo e, portanto, aqui nas imediações da Várzea Grande. Esse está, portanto, é o que está em fase mais ainda embrionária. Para além disso, vai avançar a empreitada de reabilitação do parque da Churumela.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um despiste de uma carrinha de 9 lugares fez 2 feridos graves e 7 feridos ligeiros na autoestrada A1, no sentido sul-norte, ao quilómetro 106, em Fátima. O alerta foi dado às 19h09 desta quarta-feira. No local estiveram 21 bombeiros, apoiados por 11 viaturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana apreendeu armas proibidas num processo de tráfico de estupefacientes nos concelhos de Peniche e Leiria. Foi no âmbito de uma investigação que decorria desde o início do ano e da qual havia resultado a detenção de um homem de 27 anos por tráfico de estupefacientes em janeiro na localidade de Serra del Rei. Os militares da GNR realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de 2 buscas domiciliárias que permitiram a apreensão de 12 armas brancas, 3 armas de ar comprimido, 3 doses de cannabis e uma caixa de chumbos. Da ação resultou a identificação de um homem de 49 anos e os factos foram, entretanto, remetidos ao Tribunal Judicial de Peniche.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras de saneamento no Conselho de Tomar têm resultado em problemas em alguns dos pavimentos, nomeadamente estradas em Juncais, São Pedro e Valdonas. Os pormenores com o António Feliciano.
A reposição de pavimentos na sequência das obras de saneamento que têm decorrido no Conselho de Tomar continuam a deixar muito a desejar. O lamento é do Partido Social Democrata, que pela voz do vereador Luís Francisco, em recente reunião de Câmara, deixou nota de alguns exemplos em que houve registro para abatimentos, em especial junto a caixas de esgoto e valetas. O eleito do PSD centrou atenções na localidade de Juncais, mas, na verdade, à redação da ERT chegam ecos de situações idênticas em São Pedro e ainda em Valdonas. Depois de questionada por Luís Francisco, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, esclareceu que as obras estão em prazo de garantia e, por isso, não há custos acrescidos para o município sobre eventuais reparos que tenham de ser feitos.
Há várias situações em que no Conselho, em que se detecta que esta reposição do pavimento não está a ser feita de uma forma adequada, nomeadamente, por exemplo, em Juncais e em outros sítios, em que há uma série de abatimentos junto às caixas de esgoto e valetas, etc., que isso não está plano, qual é a intervenção que a Câmara tem tido nestes casos, estes custos que vão haver de voltar-se a mexer nesses pavimentos, também como é que isso vai ser, é de conta do empreiteiro, como é que é.
As obras estão dentro do prazo de garantia, o dono da obra é que tem que, e portanto não tem custos, o dono da obra é que tem que verificar durante o prazo de garantia da empreitada correções a fazer e tem que notificar o empreiteiro para fazê-lo, e isso é perfeitamente normal. Dou-lhe, por exemplo, um exemplo que já tem uns anos nas cabeças, ainda uma obra pelos SEMAS, e portanto nós ainda hoje em dia estamos a notificar o empreiteiro para vir fazendo pequenas correções, nomeadamente abatimentos, que que têm ocorrido e, portanto, isso é normal, estando dentro do prazo da garantia, não há custos para o dono da obra. Se for fora do prazo da garantia, também já não temos a obrigação de ir àquele empreiteiro, podemos ir ao outro mais barato.
Rádio Web, a primeira a informar.
Emblemática roda do Mochão está de regresso ao seu local depois de ter sido objeto de uma intervenção profunda, ou seja, aquele símbolo namantino foi alvo de algo mais do que uma simples manutenção e, com efeito, está mesmo de cara lavada. Através de uma publicação da rede social Facebook, a autarquia namantina já assinalou o momento confirmando que a intervenção está terminada precisamente a tempo da primeira saída de coroas da Festa dos Tabuleiros, que se realiza já neste domingo de Páscoa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila de Rei assinalam ao longo do mês de abril o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude. O mês de abril, como mês da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude, assinala-se nos Estados Unidos desde 1983 e em diversos países europeus desde o início do século, com o objetivo de alertar para a prevenção dos maus-tratos a que muitas crianças e jovens são ainda hoje sujeitos. No edifício da Câmara Municipal de Vila de Rei está exposta uma faixa alusiva à comemoração desta data e de forma a chamar a atenção das pessoas para esta temática. O Centro Geodésico de Portugal e o Picoto do Largo do Mercado vão estar iluminados com luzes azuis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante a Semana Santa em Sardoal, as igrejas e capelas do concelho vão estar decoradas com tapetes feitos de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à época. Esta quinta-feira santa, 6 de abril, e domingo de Páscoa, 9 de abril, os tapetes nos referidos templos refletem o empenho com a comunidade sardoalense, que trabalha e se envolve na Semana Santa, criando verdadeiras obras de arte. Os enfeites na vila são efetuados nas igrejas da Misericórdia e do Convento de Santa Maria da Caridade, nas capelas de Nossa Senhora do Carmo, Espírito Santo, São Sebastião, Santa Ana, Santa Catarina e Senhor dos Remédios. Pelo oitavo ano, também as igrejas e capelas de fora da vila estão adornadas com flores e verduras. O município disponibilizará transporte para visitar estes templos no dia 8 de abril, com partida junto ao Centro Cultural Gil Vicente pelas 10 horas. Os tradicionais tapetes de flores e verduras são uma iniciativa mais emblemática das celebrações da Semana Santa e Páscoa em Sardoal, atraindo todos os anos milhares de visitantes. Esta é uma tradição cultural que se julga ser única no país, remontando a um passado longínquo, sabendo-se que já existia, com grande esplendor, no século XIX.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento comemora o 49º aniversário do 25 de Abril de 1974, promovendo diversas iniciativas desportivas e culturais que decorrem de 15 a 25 de Abril. Assim, no dia 15 de Abril inaugura, pelas 17 horas, na Galeria Municipal, a exposição coletiva de pintura Coisas de Mulheres Pós-Revolução, de Graça Fernandes Damas e Silva Carreira, patente naquele espaço cultural até 27 de abril. No dia 22 de abril, pelas 15h30, no Centro Cultural, será apresentado o livro Cronologia do Entroncamento, da pré-história ao final do Estado Novo, de Manuel Poitou, com um momento musical por Francisco Fanhais. No dia 25 de abril, o programa inicia-se com a 24ª Corrida da Liberdade, às 9 horas, junto ao Pavilhão Desportivo Municipal. A prova é uma organização do município, com apoio técnico do Clube de Lazer, Aventura e Competição. Às 10 horas, no Largo José Eduardo Coelho, decorre o hastear da bandeira e a sessão solene evocativa do 25 de Abril, com momento musical pela Filarmónica do Entroncamento e pelo Orfeão do Entroncamento. A cerimónia conta também com o momento de poesia, 25 de Abril, e a liberdade com declamação de poemas e entrega de prémios aos vencedores do concurso de poesia sobre esta temática. Pelas 18 horas, o Cine Teatro de São João acolhe Fernando Tordo com As Canções da Minha Vida, um espetáculo de entrada gratuita que recorda, através da música, um período marcante da história de Portugal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia, vou abordar o Plano Ferroviário Nacional, o PFN, que assenta num programa de investimentos públicos ao longo de duas décadas para a requalificação integral da rede ferroviária nacional, o reforço e extensão da rede nos territórios deficitários de transporte ferroviário, para o reequilíbrio da repartição modal entre os vários modos de transporte e, finalmente, para a correção das assimetrias e reforço da coesão social e territorial. Para além dos efeitos positivos na redução do esforço financeiro do país no comércio de licenças de emissão de CO2, o PFN contribuirá fortemente para a descarbonização da economia. No final do período do plano, 2020-2040, toda a rede deve estar eletrificada e gerida com recurso a sistemas automatizados de sinalização, controlo e gestão de tráfego. Todas as capitais regionais ou distritais devem estar ligadas por modo ferroviário, de forma que permita a multimodalidade no transporte interno e internacional. Devem estar asseguradas ligações funcionais entre os vários sistemas logísticos, portos, aeroportos, plataformas logísticas regionais e fronteiras, por onde circularão os serviços ferroviários, e deve estar garantido a todos os cidadãos com mobilidade reduzida o pleno acesso à rede ferroviária e às composições ferroviárias que nela circulem. O peso da cota ferroviária no transporte terrestre de pessoas e mercadorias deverá ser 40% das toneladas quilómetros transportadas e 40% dos passageiros quilómetros transportados. Uma eficaz implementação do Plano Nacional Ferroviário deve obrigatoriamente passar pelos seguintes aspectos, com impacto também no Distrito de Santarém e no nosso Conselho de Tomar: construção de travessias ferroviárias em vários pontos do território, suprindo ligações em falta, começando pela travessia exclusivamente ferroviária do Tejo. Nesta, deverão coexistir múltiplos serviços ferroviários de passageiros, assim como de mercadorias. Plano de modernização e renovação do material circulante da CP, para renovar/modernizar 50% da frota nas próximas duas décadas, 150 novos veículos de tração, requalificação dos restantes e aquisição de novas composições para o Serviço Alfa Nacional e Internacional, bem como a recuperação da capacidade nacional de produção, manutenção e modernização de material ferroviário nas instalações oficinais da CP, no entroncamento, em Guifões Matosinhos e também no Barreiro. Completar a modernização da linha do Norte com troços ainda em falta. E, por último, concordando com a proposta conjunta aprovada na Assembleia Municipal de Fevereiro, com contributos válidos diretamente relacionados com o nosso concelho e com a nossa região, não posso deixar de referir que o traçado do TGV a ser implementado deve vir pelo Vale do Tejo e não pelo litoral, com uma primeira paragem prevista em Leiria. A opção por Leiria vai acentuar a litoralização do país e aumentar o abandono do interior. Finalmente, também nos deve preocupar a anunciada transferência de alguns intercidades da linha do Norte para a linha do novo traçado do TGV, que, a ser concretizada, levará que o Médio Tejo possa perder conectividade ao resto do país e que, por isso, deve ser evitada.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.